Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Você saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, um minuto, começa mais uma edição do Jovem Pan agora e é bom demais ter a sua companhia nesta terça-feira, 29 de junho de 2021. Bom, e para acompanhar o jornal é muito simples, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também pela rádio no canal AM620. Para quem não me conhece, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora!
CPI deve ser prorrogada por mais 90 dias. Relator da comissão no Senado garante que assinaturas necessárias já foram coletadas. CPI da Covid, houve deputado que foi relator da CPI da Saúde no Amazonas. Foco do depoimento é o colapso do sistema de saúde do estado. Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina indiana Covaxin. Solicitação foi enviada pela Precisa Medicamentos, empresa que negocia a venda da vacina no Brasil. Governo de São Paulo pagará 6 parcelas de R$300 a quem perdeu parente por Covid-19. Poderão receber o benefício as famílias inscritas no CadÚnico do governo federal com renda mensal de até 3 salários mínimos. Rio autoriza que grávidas vacinadas com AstraZeneca recebam segunda dose da Pfizer. Gestantes devem solicitar um atestado ao obstetra e o intervalo entre as doses é de 12 semanas. 4 horas, 3 minutos. Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, confirma pedido para prorrogar os trabalhos da comissão por mais 90 dias. A denúncia de irregularidades no esquema de compra da Covaxin nos últimos dias impulsionou a solicitação. A comissão parlamentar de inquérito foi instalada em abril com o objetivo de apurar ações federais, estaduais e municipais da pandemia. De acordo com o senador Renan Calheiros, todas as assinaturas necessárias já foram coletadas.
Essa comissão parlamentar de inquérito, ela vai ampliar o seu prazo de duração, porque a partir de agora nós já começamos a acessar informações gravíssimas com relação à possibilidade de desvio de dinheiro público no âmbito da administração federal. Estão coletadas todas as assinaturas para prorrogação dos nossos trabalhos. Nós já adentramos a uma nova fase da investigação. As fases que ficaram para trás restam comprovadas por depoimentos, por informações informações, por confissões, não é? E nós estamos também, paralelamente, fazendo a transferência dos sigilos e nos detalhando com relação a essa problemática que esta comissão parlamentar de inquérito reúne.
Depois de confirmar a intenção de prorrogar os trabalhos, a CPI começou a ouvir o deputado estadual pelo Amazonas, Fausto Vieira. O parlamentar do MDB foi o relator da comissão da Assembleia que investigou o superfaturamento em compras de respiradores.
E parabenizar pela coleta de assinaturas de prorrogação, uma vez que nós não conseguimos essa prorrogação no âmbito da CPI da Saúde do Amazonas e certamente poderíamos ter contribuído muito com o nosso Estado. Senador, é importante deixar claro que essa não foi uma CPI somente da Covid no Amazonas, e sim uma CPI da saúde. Nosso Estado, lamentavelmente, possuía um dos piores sistemas de saúde do Brasil, mesmo tendo um dos maiores investimentos per capita.
No Amazonas, como detalhou Fausto Vieira, a CPI não foi prorrogada e os parlamentares tiveram dificuldades de acesso a documentos. O deputado reitera que a situação da saúde no Amazonas já estava à beira de um colapso.
Uma vez que nós tínhamos profissionais da saúde com meses de salários atrasados, desabastecimento das unidades de saúde no que se refere a insumos básicos como medicamentos e materiais cirúrgicos, sem falar da falta de oferta de leitos. Então, a CPI ela foi criada justamente com essa sensibilidade. Nós já tínhamos um sistema à beira do colapso. Como é que nós iríamos receber a pandemia com a intensidade que todo o Brasil e todo mundo viu no nosso estado com um sistema de saúde tão frágil? Então, realmente foi uma tragédia que estava anunciada.
O deputado Fausto Vieira acrescenta que a Secretaria de Saúde do Amazonas adotava práticas temerárias de fiscalização. O parlamentar ressalta que a CPI acabou em setembro, portanto, antes da crise do oxigênio em Manaus.
Houve um pedido de instauração de uma nova CPI, que seria para abordar essa segunda crise. No entanto, esse pedido ficou sobrestado por uma questão de articulação política, por nós entendermos que com a CPI do Senado, com a estrutura do Senado, a Assembleia fazer uma CPI com o mesmo objeto seria apenas um gasto de dinheiro público, já que a CPI do Senado está verificando exatamente a mesma problemática.
Em 2020, a área da saúde do Amazonas tinha disponíveis 2 bilhões e 600 milhões de reais, sendo 1 bilhão em recursos federais. O deputado estadual Fausto Vieira acusa o governo do Amazonas de negligência.
É importante frisar nessa situação que havia uma negação da urgência dos casos da pandemia naquele momento. E o povo foi pego de surpresa, isso que motivou a irritação das pessoas. Então, nosso relatório ele serviu como base para 3 operações da Polícia Federal, que sim chegaram a encontrar casos que conectavam o governador do estado.
A crise na saúde levou o governador do Amazonas, Wilson Lima, a ser investigado e denunciado. Fausto Vieira foi questionado sobre a compra de respiradores em uma loja de vinhos e destacou que a denúncia foi apurada pela CPI local.
Nós, quando descobrimos o escândalo dos respiradores na loja de vinhos, esse escândalo foi iniciado pela CPI. Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito.
O deputado Fausto Vieira lembra que a CPI no estado tinha o foco de investigar o caos na saúde entre 2011 e 2020. O clima ficou tenso quando Omar Aziz insistiu em saber por que a CPI local não sugeriu o indiciamento do atual governador Wilson Lima.
Quando o Amazonas está escutando, eu queria saber por que, que o deputado Fausto Júnior relatou. Porque Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, Vossa Excelência não ouse não indiciar aqueles que são responsáveis pelas mortes do Brasil. Não ouse fazer isso com essa CPI. Não vá fazer que nem o relator no Amazonas. Por que que Vossa Excelência não indiciou o governador do estado do Amazonas na CPI da saúde?
Senador, o relatório não é meu, o relatório é da CPI, o relatório é votado.
Fausto Vieira argumentou que os últimos governadores do Amazonas, incluindo Omar Aziz, pagaram verbas indenizatórias na saúde. O deputado deu a entender que, se pedisse o indiciamento de Wilson Lima, deveria ter solicitado o do próprio senador.
Senador, você sabe o que é um processo indenizatório?
Sei, sei, deputado, sei sim.
Processo indenizatório, senador Marco Rogério, imagine que Vossa Excelência vai construir um muro na sua casa. Vossa Excelência contrata um pedreiro e o pedreiro vai falar, depois eu te cobro, aí daqui a pouco o pedreiro te fala. R$1 milhão o muro.
Quem faz o processo indenizatório?
Sem licitação,
só um minutinho,
sem capacidade técnica, sem nada.
Senador,
confissão de dívida.
Deputado Fausto, quem faz o processo indenizatório não é o governador do estado. Quem faz isso são as secretarias.
Foi por isso que o Vossa Excelência não foi indiciado.
Pois é, porque eu não tenho culpa, primeiro. Segundo.
Nem o governador Wilson Lima também
não,
foi indiciado.
Não, só um minutinho.
Eu estou respondendo a Vossa Excelência.
Não, o senhor não veio aqui para me acusar. O senhor está aqui como testemunha. Então, e o senhor se comporte.
Eu estou lhe perguntando.
Se comporte.
Eu estou lhe respondendo.
Não, peraí, só um minutinho, deputado. Deputado, não fique nervoso, calma.
A declaração de Fausto Vieira provocou risos de senadores governistas como Luiz Carlos Reis. Omar Aziz, que governou o Amazonas entre 2011 e 2014, teria pago, na época, R$50 milhões em verbas indenizatórias, interpelou o depoente.
Vamos lá. 2011, o que o senhor achou no meu governo?
Senador, nós precisamos...
Meu Deus do céu, eu só estou te fazendo,
senador,
uma pergunta tão simples. 2011, Vossa Excelência relatou. Veja bem, se você faz uma investigação de 2011 a 2020, entendeu, senador Luiz Carlos Reis? 9 anos. Ele tem que saber e tem que estar no relatório.
Irritado, Omar Aziz declarou que os gastos da gestão dele foram aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O senador também acusou o depoente de usar de má fé ao citar números aleatórios de pagamentos de indenizações e sugerir que houve corrupção. Quem trata desse assunto com a gente agora é o consultor de relações governamentais da BMJ, Consultores Associados, Lucas Fernandes. Lucas, boa tarde para você mais uma vez. Obrigada por atender o Jovem Pan agora.
Boa tarde, prazer estar com todos vocês aqui na Jovem Pan novamente.
Prazer é todo nosso, Lucas. Bom, vamos lá. A CPI vai prorrogar por mais 90 dias as sessões no Senado. O que isso significa na prática, Lucas? Mais tempo para investigar as possíveis irregularidades?
Exato. Esse movimento já era esperado, né? As CPIs, elas costumam ter 90 dias como prazo inicial para o seu funcionamento e não é incomum que esse tempo seja prorrogado por igual período. A gente escuta esse movimento, obviamente, vindo aí dos senadores oposicionistas independentes, que eles querem aumentar esse tempo de apuração dos fatos, colocar aí um espaço maior para que o governo continue sendo acusado e levando um pouco de pedrada no Senado. Então, esse movimento já era esperado. A gente deve ter o recesso legislativo. Se não houvesse essa prorrogação, a tendência era que os senadores não realizassem o recesso. Então, com isso, a gente deve ter a CPI se estendendo até outubro como prazo máximo. Os senadores devem ter recesso de 2 semanas na segunda quinzena de julho, mas já tem aí também alguns senadores afirmando que eles não vão precisar gastar todos esses novos 90 dias. Tem gente falando que com mais 45 a CPI já conseguiria cumprir o seu trabalho e fazer a votação do relatório.
Bom, e parlamentares governistas, entre outras pessoas, criticam a comissão e consideram que nada mais é do que um palanque eleitoral para a oposição. De fato, as últimas denúncias que vieram à tona podem prejudicar a imagem do governo para as eleições do ano que vem, 2022?
Exato. O governo ele vai lidar com uma série de questões, né? Tem o enfrentamento em relação à pandemia, obviamente, vai ser uma das principais delas no ano que vem. Então, tanto na questão sobre o suposto negacionismo, tanto quanto os atos relativos a possíveis superfaturamento ou casos de corrupção, vão estar dentro das eleições, mas não vão se restringir a isso, né? A gente tem a crise hídrica se avizinhando, né? A conta de energia vai ficar mais cara, a gente tem possibilidade de racionamento a partir do ano que vem, e também a retomada da economia, que a gente está vendo números cada vez mais otimistas para esse ano, mas ainda o desemprego e a inflação seguem em alta, então o governo vai ter que responder sobre tudo isso. Sobre essa questão dos senadores governistas, né, criticarem o objetivo da CPI, o que é importante destacar sobre isso é que toda CPI ela tem um componente político muito forte, né? Ela é criada para apurar os fatos à luz da jurisprudência e da legislação brasileira, mas no fim das contas são julgadores políticos, né? Então o componente político ele está na natureza da maioria das CPIs e nessa não seria diferente. Então é óbvio que esse jogo político, tanto dos governistas quanto dos opositores, vai estar presente e dificilmente vai ser desvencilhado, né? Tanto que qualquer relatório que for produzido por essa CPI, quaisquer autoridades que forem sugeridas de indiciamento, elas vão ser relativizadas, o debate político está bem polarizado, então é muito difícil que a gente tenha uma CPI que produza relatórios unânimes com a divisão social que a gente tem hoje em dia.
Ô Lucas, e hoje foi o dia do depoimento do relator da CPI da Saúde do Amazonas. E a gente viu que houve ali um conflito com o presidente da comissão, Omar Aziz, que já foi governador do estado. O que este depoimento trouxe para contribuir aí nas investigações? Trouxe algo novo?
Esse foi um depoimento muito interessante, né? Vale destacar que o deputado estadual Fausto Vieira ele foi ouvido por conta de um requerimento que foi apresentado pelo senador Marcos Rogério, que faz parte do grupo governista dentro da CPI, então não era um depoimento aí que a oposição e o grupo a qual pertence o Omar Aziz tinham preferência que fosse priorizado ou que tivesse grande publicidade. Um outro ponto que se destaca também é que a CPI, né, principalmente o G7, o Grupo de Senadores Oposicionistas Independentes, focavam bastante no estado do Amazonas sobre a questão da falta de oxigênio. E essa CPI, como foi passado aí no VT, ela justamente tinha o objetivo de apurar todas as ações do governo estadual do Amazonas na área da saúde nos últimos 10 anos, e ela foi concluída antes da crise do oxigênio, por isso não era também o grande ponto de inflexão que os senadores oposicionistas gostariam que tivesse em evidência. Isso mostra que, em certa medida, existe um certo equilíbrio em relação às narrativas que estão sendo postas na CPI, ou seja, uma narrativa emplacada pelo governo dessa vez, a gente não viu só depoentes que tinham a preferência da oposição, mas vale ressaltar que, no fim das contas, quem vai produzir o relatório da CPI é o relator Renan Calheiros, e, enfim, essa questão do superfaturamento e do desvio, suposto desvio de verbas federais pelos governadores e prefeitos, nunca esteve no foco dos oposicionistas. Então, apesar desse debate, é difícil da gente imaginar que esse elemento deve ser um ponto de destaque no relatório do Renan Calheiros.
Lucas, e para a gente fechar essa nossa conversa, essa entrevista, amanhã finalmente o empresário Carlos Wizard vai depor. As expectativas giram em torno de um possível gabinete paralelo que teria auxiliado o presidente Bolsonaro e também o então ministro da Saúde na época, Eduardo Pazuello. O que esperar deste depoimento?
A gente não deve ter, em suma, elementos novos muito contundentes na fala do Carlos Wizard. Essa questão do gabinete paralelo já foi amplamente debatida nessa primeira fase da CPI. A gente já vê até o G7 indo avançando na narrativa, indo agora para a questão do superfaturamento e tirando um pouco o foco do gabinete paralelo, mas o Carlos Wizard ele estava no epicentro de toda a polêmica que ocorreu no ano passado, quando o Ministério da Saúde decidiu alterar a maneira como ia divulgar os dados de pessoas contaminadas e também de óbitos em decorrência da Covid-19. Isso gerou um apagão sobre dados oficiais por algum período e até estimulou que alguns veículos de mídia criassem consórcio de imprensa para fazer uma validação autônoma dos dados do governo. Então, esse elemento também deve ser o foco aí do depoimento do Carlos Wizard, mas a tendência é que essa linha narrativa do gabinete paralelo chegue ao fim também com o depoimento do Wizard e daqui para frente a gente veja a CPI focando mais no caso da Covaxin.
Bom, conversamos com o Lucas Fernandes, que é analista político. Mais uma vez, Lucas, brigadão pela participação aqui no Jovem Pan agora. Boa tarde para você.
Eu que agradeço. Boa tarde.
São 4 horas e 18 minutos. A arrecadação de impostos federais salta 70% e é a maior para maio desde 1995. Quem traz mais informações diretamente de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o governo federal arrecadou nada menos que 142 bilhões e 106 milhões de reais no mês de maio. O índice representa uma alta real de quase 70% em relação ao registrado no mesmo mês do ano passado. Segundo a Secretaria da Receita Federal, a arrecadação registrada em maio deste ano é a maior da série histórica, que teve início em 1995, ou seja, na prática, é o melhor resultado para o mês em 27 anos. O crescimento das receitas da União em maio deste ano tem relação direta com a pandemia. No início da primeira onda, no ano passado, houve aí um distanciamento social maior, que gerou forte queda da arrecadação. Além disso, em 2020, o governo também atrasou o pagamento de tributos como o PIS, o PASEP e o COFINS, e a arrecadação previdenciária, o que baixou a arrecadação entre abril e maio. Neste ano, como esses pagamentos não foram postergados, houve então uma alta na receita desses tributos. Para a Receita Federal, a aceleração da arrecadação acompanha inclusive o crescimento da economia brasileira. Fatores aí como o maior dinamismo do consumo da população e o aumento dos preços das commodities têm contribuído para essa recuperação. Para se ter uma ideia, de janeiro a maio deste ano, índices como o de produção industrial e de vendas de bens cresceram mais de 40% se comparados ao mesmo período do ano passado. Nos cinco primeiros meses deste ano, a União arrecadou quase 745 bilhões de reais. Outro recorde para o período.
E a Câmara dos Deputados pode pautar nos próximos meses a PEC do voto impresso. Essa é uma demanda do governo federal para as eleições do ano que vem. Sobre o assunto, o repórter Maicon Mendes conversou com um desembargador para saber as possíveis realidades desse projeto a ser implantado.
E a gente vai saber agora o parecer do TRE aqui de São Paulo com o desembargador Valdir Nuevo Campos. Desembargador, qual que é a visão do TRE com relação a essa polêmica do voto impresso e do voto eletrônico? Vocês vão de encontro ao ministro Barroso.
É um espaço importante para nós, para participarmos desse importante debate. A minha experiência na área eleitoral, no total, deve ser de mais de 2 décadas, quase 3 décadas. E a minha visão é a seguinte: o sistema eletrônico de votação, a urna eletrônica, ela é segura, ela é transparente e ela é auditável. Basta olharmos o seu retrospecto. Nos 25 anos de uso da urna eletrônica, nós tivemos, por exemplo, não tivemos nenhum indício, nenhuma demonstração de qualquer fraude, qualquer espécie de fraude. E mais, nas últimas eleições gerais em 2018, nós renovamos mais de 50% do Congresso. Políticos tradicionais não foram reeleitos, muita gente nova entrou no Congresso e pela segunda vez o Poder Federal mudou de mãos. Ou seja, se o sistema fosse controlável, com certeza nada disso teria acontecido. E mais, nós temos auditorias suficientes, inclusive uma do dia da eleição, que se chamava apuração paralela e hoje teste de integridade, que tecnicamente é uma auditoria. Ou seja, é um processo externo, manual, que serve para comprovar a exatidão dos resultados obtidos pela urna eletrônica. Enquanto que o voto impresso, a meu ver, não é um processo de auditoria, não é um procedimento de auditoria. Por quê? Porque a mesma urna eletrônica, com o mesmo programa que grava o voto digital, é o que produz o voto impresso. Então, se esse procedimento estiver corrompido, estará corrompido para fazer uma gravação e a outra. Ou seja, não vejo base concreta para que possamos imaginar ou conceber uma alteração tão significativa e com tantos riscos do nosso sistema eletrônico de votação.
E nunca sofreu nenhum tipo de ataque de hackers, porque não é ligado à rede, e se for para avaliar friamente um investimento para ter um novo método de votação aqui no Brasil, ainda mais numa fase pandêmica, isso é inviável, de acordo com o Supremo Tribunal Federal.
Sem dúvida. Como a urna eletrônica ela não trabalha em rede, ela não é vulnerável a ataque de hackers. E mais, realmente o investimento é muito grande. alguns anos atrás, poucos anos atrás, participando de um evento internacional da Rede Mundial de Justiça Eleitoral, conversando com uma assessora parlamentar da Alemanha, eu fiz justamente a pergunta sobre o porquê que a Alemanha não está utilizando. É certo que, recentemente, houve uma decisão da Suprema Corte Alemã, mas ela me disse o seguinte: como justificar um investimento tão alto num ambiente que não tem histórico de corrupção, histórico de riscos? No nosso caso, nós só temos esse sistema porque nós temos um histórico de fraudes no sistema anterior. Então, ele foi um sistema necessário, mas o voto impresso não é uma auditoria necessária, como eu disse, para garantir a legitimidade do pleito, porque tecnicamente não se constitui sequer em auditoria.
Muito obrigado pela entrevista, desembargador. Essa é a visão aqui do TRE de São Paulo, que vai de encontro com o TSE e também com o ministro Barroso. Voltamos aos estúdios.
Pois é, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, como disse Maicon, também defende a atual segurança das urnas eletrônicas. E agora quem conta pra gente é a repórter Letícia Santini.
Já são 25 anos. Desde a eleição de 1996, a urna eletrônica é usada no Brasil. Criada como resposta às limitações do voto no papel, lento e sujeito a erros no período, a maquininha que a cada 2 anos define os rumos do país sempre gerou dúvidas. Seria segura? É imune a fraudes e invasões? Em mais de 2 décadas, o sistema passou por constantes evoluções, como a introdução da assinatura digital do software, a criação do registro digital do voto e a implementação da identificação biométrica. Funciona assim: camadas de segurança impedem a invasão por outras pessoas e o acesso às informações armazenadas, os dados de milhões de eleitores. No dia da votação, a urna não opera conectada à internet ou ao sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, essa é a maior garantia contra violações da disputa. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Giuseppe Janino, garante que até hoje não houve qualquer indício de fraude.
A urna eletrônica já nasceu com um preceito de segurança, que é ser um equipamento stand-alone, ou seja, totalmente desconectado a qualquer meio de comunicação. Ela não tem comunicação com Wi-Fi, com Bluetooth, com internet, não tem comunicação via internet, ou seja, é um equipamento que foi projetado para ser isolado, e isso é um preceito de segurança. Portanto, um hacker que por meio da internet invade a FBI, o Pentágono, qualquer outra instituição, jamais conseguiria invadir a urna eletrônica utilizando dessas ferramentas.
O advogado especialista em direito eleitoral, Hamilton Augusto, avalia que parte dos eleitores desconfia do voto eletrônico por desconhecer o funcionamento.
Não há nada hoje, como defende o presidente do TSE, que comprove eventual falha na urna eletrônica. Não há uma prova sequer. Há vídeos fakes rodando na internet que mostraria uma votação num determinado candidato, uma mudança para outro, mas já foi provado que é fraude aquele vídeo, alguns dos vídeos. E o fato é esse, isso surgiu dos próprios eleitores que desconhecem a forma de votação.
Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, a deputada federal Bia Kicis, autora da proposta do voto impresso, contestou as garantias dadas pelo TSE à urna eletrônica.
Não dá para a gente provar que há fraude, pelo menos eu não consigo provar. Os técnicos dizem que há maneira, assim, até de provar alguma fraude. Eu não conheço, mas o TSE também não pode provar que não há. A única coisa que ele pode dizer é: confiem, o sistema é auditável, o sistema é transparente e é seguro. E quando você começa a estudar e a se dar conta e a realmente aprofundar, você logo vê de cara que ele não é transparente, ele não é seguro e ele não é auditável.
Amanhã, presidentes de partidos contrários ao voto impresso vão se reunir com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. No sábado, os dirigentes das siglas saíram em defesa da urna eletrônica e rechaçaram a mudança no sistema.
4 horas e 28 minutos, a gente faz um rápido intervalinho. O Jovem Pan agora volta já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Olá, aqui Bottini. Chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero, Bottini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Jovem Pan News.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proibiu a justiça de utilizar o acordo de leniência da Odebrecht na ação penal da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão envolve inquérito do Instituto Lula, no qual o petista chegou a ser réu ao lado de 8 pessoas. O caso integra os processos enviados à Justiça Federal do Distrito Federal após o STF declarar a incompetência da 13ª Vara do Paraná na análise de 4 ações penais contra Lula. O Ministério Público sustenta que a Odebrecht comprou um terreno de R$12 milhões para a nova sede do Instituto Lula e, de acordo com a denúncia, o negócio seria uma propina para o ex-presidente. A defesa do petista nega a acusação. O ministro Ricardo Lewandowski reconhece que as provas da delação premiada com empreiteira não podem ser usadas na retomada desse processo na Justiça Federal de Brasília. Abre aspas. A presente decisão deverá ser observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília competente para, se for o caso, dar continuidade à supra-referida ação, cujos atos decisórios e pré-processuais, de resto, já foram anulados. O ministro coloca ainda que salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também implicitamente a incompetência dos integrantes da Força-Tarefa Lava Jato, responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100, 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan, agora.
E são 4 horas 32 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu um novo valor para a bandeira vermelha patamar 2, que está sendo cobrada atualmente na conta de luz. Pela decisão, a taxa passa de R$ 6,24 por 100 kWh para R$ 9,49. O novo valor representa um aumento de 52%. Salgado, em quem traz todos os detalhes é o repórter Daniel Lian, aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Lian. Conta mais para a gente sobre esse aumento aí.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos. Isso mesmo, a conta de luz vai ficar mais cara. O governo federal vai promover aí este aumento, né, em 52% na bandeira tarifária patamar 2, a bandeira vermelha. A conta, antigamente, para cada 100 kWh, pagava-se R$ 6,24. A partir do mês de julho, este valor vai subir para R$ 9,49. O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, falou sobre o reajuste, também sobre a decisão do colegiado na reunião de hoje, em que toda a diretoria da ANEEL esteve presente.
Proclamo que a diretoria da ANEEL, por maioria, decidiu alterar a bandeira tarifária vermelha patamar 2 na metodologia usando o percentil 100, o que vai levar a um resultado de R$ 9,49 por cada quilowatt-hora de consumo.
A previsão para este novo reajuste vai ser do mês de julho até o mês de novembro. Esta é a previsão da ANEEL. Então, durante este período, será cobrada esta tarifa de R$ 9,49 para cada 100 kWh. E, para isto, há uma explicação. E qual é a explicação? Há uma crise hídrica muito severa no país hoje. O governo federal ressalta que esta crise é a pior estiagem do país em 91 anos. E o próprio André Pepitone, o diretor-geral da ANEEL, destacou aí este problema. Isto porque é preciso se acionar as usinas termoelétricas. As hidrelétricas têm o maior potencial dentro do país, mas as termoelétricas são bem mais caras. E neste momento está sendo necessário acioná-las.
Como consequência, nós temos o parque térmico que funciona como seguro. Ele está lá e nós desejamos não usá-lo. É que nem um seguro de carro. Quando eu compro um carro novo, a maioria da população faz um seguro, mas nunca paga a apólice, né? Mas você não quer usar o seguro. Mas se num caso de... Infelizmente, num caso ruim, tem que usar o seguro. É o que está acontecendo agora. Nós não temos água nas hidrelétricas e temos o nosso seguro, que são as térmicas.
Pois é, então a geração de energia está bem mais cara no país devido a esta estiagem, a crise hídrica. Aliás, fica a dica para você economizar água, né? A população tem que economizar água, economizar energia para melhorar aí este problema e, quem sabe, voltar o mais rápido possível aos patamares anteriores de bandeira amarela e até mesmo a bandeira verde. Hoje estamos neste patamar de bandeira vermelha. Aliás, o aumento, a perspectiva era de que fosse ainda maior, de cerca de 70%, acabou ficando nesta faixa de 52%. Kalina.
Pois é, e tudo isso levanta aquela possibilidade. Será que haverá um racionamento de energia no país, como aconteceu lá em 2001? Segundo o governo federal, não há essa possibilidade. A Luciana Verdolim conta pra gente.
Olha, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, garantiu ontem, durante pronunciamento em rede de rádio e televisão, que o governo não trabalha com a possibilidade de um novo racionamento de energia elétrica no país, como aconteceu em 2001. Ele, no entanto, alertou que o Brasil enfrenta uma das piores secas dos últimos 90 anos, principalmente no Sudeste e aqui no Centro-Oeste do país. Por isso, é necessário economizar. Para forçar essa economia, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, propõe quase dobrar o valor da taxa extra que hoje é cobrada na conta de luz. O ministro, por sua vez, explicou que o sistema elétrico está sendo monitorado 24 horas por dia e que o que existe hoje no momento é uma negociação com o setor produtivo.
Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país.
Isso não quer dizer, segundo Bento Albuquerque, no entanto, que a população também não precise colaborar.
Mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica.
Para evitar qualquer tipo de especulação e facilitar a aprovação da medida provisória que dá poderes ao Ministério de Minas e Energia decidir sobre o nível de vazão de água dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras, o governo decidiu retirar do texto a possibilidade que estava prevista de um racionamento compulsório de energia. Ou seja, não haverá qualquer tipo de restrição de consumo, seja racionamento ou deslocamento do consumo obrigatório para fora dos horários de pico. Isso apesar do ministro deixar muito claro que é preciso utilizar de forma racional tanto a energia quanto a água no país. De Brasília, Luciana Verdolim.
Pois bem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que recebeu hoje o pedido de uso emergencial em caráter experimental da vacina Covaxin contra a Covid-19. A solicitação, segundo o órgão, é da empresa Precisa Medicamentos, mas a agência disse que já iniciou a triagem dos documentos. Ontem, os senadores Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, enviaram uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal pedindo a abertura de inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação na compra do imunizante. 4 horas 39 minutos e mais uma etapa de vacinação acontece hoje aqui em São Paulo. Dessa vez, as pessoas de 44 e 45 anos podem receber os imunizantes. Beatriz Manfredini traz todos os detalhes. Bia, boa tarde para você.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Mais um dia de vacinação na cidade de São Paulo. Hoje, quem pode se imunizar são pessoas de 44 e 45 anos. A gente percorreu diversas UBSs aqui da cidade desde as primeiras horas da manhã e o que a gente encontrou foi muita fila. Inclusive, aqui onde eu estou, na UBS Cambuci, o cenário é parecido. Tem muita gente, tanto do lado de dentro já da UBS, quanto do lado de fora. A fila está dobrando o quarteirão, mesmo nessa manhã fria, os termômetros de rua marcando por volta de 13 graus e também com uma chuva fina começando, os profissionais dessa UBS dizem que tem mais ou menos 200 pessoas aqui aguardando a imunização. E se por aqui o frio não espantou as pessoas, imagina o frio da madrugada. Eu conversei com algumas pessoas na fila que chegaram por volta das 3 horas da manhã nos postos de saúde, como o Alex. Vamos ouvir.
Na porta do posto de saúde, eu tô aqui desde as 3h30. Ansioso, emocionante. A gente tá vendo a história passar na nossa frente e é um pacto social, né? É a minha obrigação. Independente, eu vejo algumas pessoas aqui perguntando qual que é a vacina, eu vi pessoas desistindo, indo embora. Então, assim, vacina boa é no braço, sentimento de alívio, sentimento de emoção pelo que já passou, por tudo que a gente está vivendo e ainda garantindo, assim, um pouco de esperança para o futuro, para as próximas gerações também.
Além da vacinação que acontece hoje, então, para pessoas de 44 e 45 anos, a Prefeitura de São Paulo também já divulgou o calendário para os próximos dias. Amanhã, quarta e quinta-feira, serão vacinadas pessoas de 42 e 43 anos. Na sexta-feira, acontece a repescagem para pessoas entre 42 e 46 anos. E no sábado, apenas as UBSs com AMAs integradas vão abrir para aplicação da segunda dose. Sábado não tem aplicação de primeira dose aqui na cidade de São Paulo. Na segunda-feira, quem pode se imunizar é quem tem 41 anos. Por enquanto, essas foram as datas divulgadas pela Prefeitura de São Paulo, que diz que conseguiu construir esse calendário com base na projeção do governo estadual, que garantiu que vai enviar 700 mil doses de vacinas aqui para a Prefeitura de São Paulo. Hoje, às 8 horas da manhã, a gestão do prefeito Ricardo Nunes recebeu cerca de 280 mil doses da vacina AstraZeneca. Até o momento, de acordo com o que a gente percorreu por toda a cidade e também com o aplicativo da Prefeitura de São Paulo, o felômetro não tem registros de nenhum posto volante, mega posto, drive-thru, com falta de vacina.
O governo de São Paulo anunciou que vai pagar 6 parcelas de R$300 a quem perdeu parente por Covid-19. Poderão receber o benefício as famílias inscritas no CadÚnico do governo federal com renda mensal de até 3 salários mínimos. E o Rio de Janeiro autorizou que grávidas vacinadas com a AstraZeneca recebam a segunda dose da vacina da Pfizer. Quem traz todos os detalhes diretamente da capital fluminense é ele, Rodrigo Viga. É isso mesmo, né, Viga?
Exatamente. Tem novidade aqui na campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. As grávidas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca podem, a partir de agora, tomar uma segunda dose diferente da vacina da Pfizer. Tudo é claro, com orientação, prescrição médica, e é preciso ter um intervalo de 12 semanas entre a primeira dose de AstraZeneca e a segunda dose de Pfizer. Estudos internacionais desenvolvidos em 9 países mostram que há a chamada heterologia, né? Uma espécie de sinergia, simbiose, similaridade entre as vacinas de AstraZeneca e de Pfizer. Aqui no Rio de Janeiro, a vacinação de grávida chegou a ser, em um determinado período, interrompida porque uma gestante tomou a vacina AstraZeneca e acabou morrendo dias depois. Foi um caso considerado extremamente raro, raríssimo, mas que aconteceu, e aí teve aquele freio, aquela parada de arrumação. E essa não é a única novidade na campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, não. As pessoas que tiveram uma reação muito forte à vacina AstraZeneca na primeira dose, tiveram problemas graves de saúde, foram internadas, vão poder também tomar uma segunda dose diferente, a segunda dose da Pfizer, tudo, é claro, com prescrição e orientação médica. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, a cidade do Rio de Janeiro já conseguiu imunizar nesta campanha de vacinação contra a Covid-19 quase 3 milhões de pessoas com primeira dose e aproximadamente 1 milhão de pessoas com as duas doses. Meta por aqui continua sendo vacinar todos os adultos até o fim de agosto e começar a vacinação de adolescentes com a vacina da Pfizer a partir do mês de setembro. O estado já contabiliza nessa pandemia mais de 55 mil óbitos por Covid, a maioria aqui na capital do Rio. Rodrigo Viega.
E o ensaio clínico realizado com a Coronavac sugere que o imunizante é seguro em crianças e adolescentes e induz forte resposta imunológica na produção de anticorpos. Quem trouxe esses resultados foi o jornal científico The Lancet Infectious Diseases, do Reino Unido. Segundo o estudo, financiado pelo Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento e Programa de Ciência e Tecnologia de Pequim, mais de 96% dos participantes que receberam duas doses da vacina desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. Olha aí, excelente notícia, né? Bom, são 4 horas e 45 minutos. Um estudo sugere maior risco de...
O Brasil registrou a segunda morte causada pela variante Delta do coronavírus, detectada originalmente na Índia. A vítima é um homem de 54 anos, tripulante de um navio que está em quarentena na costa do Maranhão, e morreu no dia 24 de junho, segundo o Ministério da Saúde. Até o momento, 11 casos da variante Delta foram confirmados no país, sendo 6 no navio que está na costa do Maranhão, 1 em Campos dos Goitacazes, 1 em Juiz de Fora, 2 em Apucarana e 1 em Goiânia. O governo reiterou que todos os casos confirmados estão isolados e os contatos são monitorados.
Um estudo recém-publicado pela revista Cell, com a participação da Fiocruz, sugere que a variante Delta pode aumentar o risco de reinfecções. A chance de um novo contágio é maior principalmente para quem foi infectado pelas cepas surgidas no Brasil e na África do Sul. Nesses casos, a capacidade de proteção contra a variante indiana é 11 vezes menor.
A pesquisa mostra que a afinidade da variante Delta pelos receptores celulares é maior do que a observada nas linhagens que circularam no começo da pandemia. Segundo o infectologista Renato Kifuri, o comportamento da cepa indiana tem se mostrado bastante similar ao da variante Gama, identificada primeiro em Manaus, que foi responsável por cerca de 30% dos casos de reinfecção em pessoas anteriormente infectadas durante a segunda onda da pandemia no Amazonas.
A variante parece escapar do nosso sistema imunológico, das defesas criadas pelas infecções anteriores. Aqui no Brasil ainda não sabemos o impacto que a variante Delta terá aqui entre nós. Pode ser que seja uma substituta da variante P1 brasileira, ou não, a competição entre ambas prevaleça a nossa variante aqui, já que já circula com alta transmissibilidade.
Kifuri reforça que é preciso dobrar os cuidados neste momento através do distanciamento social e o uso de máscara e álcool em gel. Ainda segundo a pesquisa, embora os dados apontem que as vacinas continuam efetivas, a capacidade de neutralizar a cepa indiana é 2,5 vezes menor para o imunizante da Pfizer e 4,3 vezes menor para o da AstraZeneca.
4,48 brasileiros estão optando por deixar o Brasil para conseguir melhores empregos. O destaque é de Carolina Abelin.
Segundo dados de uma empresa que faz assessoria imigratória, no último ano foi registrado um crescimento de 30% nos pedidos de visto permanentes de brasileiros para os Estados Unidos. Os pedidos são para o EB2. Esse green card geralmente é concedido para quem tem um bacharelado e pelo menos 5 anos de experiência em áreas que os Estados Unidos têm déficit de profissionais e têm interesse de mão de obra, que são ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Wagner Pontes, que é CEO da empresa, relata que qualidade de vida aliada a uma melhor remuneração tem atraído cada vez mais brasileiros.
Dependendo da área desse profissional, você tem condições aqui, falando de remuneração mesmo agora, que são muito mais atrativas do que no Brasil. Em algumas áreas, as empresas praticamente brigam aqui, né, por esses candidatos. Que hoje, último gráfico de 2020 da USIS, eles reportaram que 7%, pelo menos, de todos esses green cards vão para os brasileiros.
A mudança de governo de Donald Trump para Joe Biden trouxe impactos da imigração nos Estados Unidos. Logo nos primeiros dias, Biden assumiu uma postura de autorizar diversas situações humanitárias, como pedidos de asilo e refúgio. Há também um olhar diferenciado para o imigrante com carreira profissional que possa contribuir no mercado de trabalho. Para esta categoria específica, para 2021, estarão disponíveis pelo menos 100 mil vistos, a mais do que em 2020, quando foram emitidos 140 mil vistos.
Yuri Maia é gerente de projetos em uma petroquímica multinacional e está na fila aguardando os trâmites para conseguir o visto. Ele conta que já recebeu 2 propostas de trabalho para sair do Brasil, mas achou que não era o momento. E agora está decidido a ir para os Estados Unidos com a esposa e o filho.
Empregabilidade melhor lá, né? A segurança da moeda também. Aqui eu trabalho numa empresa boa, trabalho numa multinacional, mas as oportunidades lá nos Estados Unidos são bem maiores do que aqui, né? E o custo de vida tem aumentado muito aqui no Brasil.
Já a Tatiana Fernandes mora há 4 anos na Flórida. Ela fez carreira em comércio exterior e morou em vários lugares do mundo. Chegou a voltar para o Brasil, mas não conseguiu se readaptar. Tatiana conta que o que mais pesou em morar fora foi a questão da segurança.
Eu morei no Rio de Janeiro, né, a última cidade. Mas já morei em São Paulo, já morei no Rio Grande do Sul também. Então, assim, poder usar o telefone no meio da rua, coisas normais, tão simples, que infelizmente no Brasil a gente até faz, mas arriscando, né? Então, com certeza, a questão segurança foi muito importante para mim.
De acordo com o Itamaraty, cerca de 3,6 milhões de brasileiros vivem hoje no exterior, a maioria nos Estados Unidos, seguido de Paraguai e Japão.
E um novo sistema de monitoramento do metrô de São Paulo contará com mais de 5 mil câmeras e reforçará a segurança nas estações. Quem conta pra gente é Elisângela Carreira.
Mais de 50 milhões de reais é o valor pago pelo novo sistema de segurança do metrô de São Paulo, que tem tecnologia de última geração. Segundo o secretário dos Transportes Metropolitanos da capital paulista, Alexandre Baldi, o desempenho do sistema será avaliado diariamente para atender com eficácia as demandas.
Para que a gente possa ter esse volume de informações, essa atuação da segurança pública, a atuação das nossas equipes que estão no centro de controle e operações, né, como você pode observar, que são equipes bastante eficazes, bastante eficientes, para que a gente possa, inclusive, fazer avaliações de pessoas em combate a diversos tipos, né, de criminalidades ou outras quaisquer que possa permitir que o metrô possa levar com segurança, com tranquilidade, as pessoas à sua casa, ao trabalho ou ao seu destino desejado.
O sistema contará com mais de 5 mil câmeras em todas as estações. Por enquanto, estão funcionando 91 equipamentos, todos na linha vermelha, nas estações Carrão, Guilhermina Esperança e Belém, na Zona Leste de São Paulo.
O investimento de quase 60 milhões de reais que o governo de São Paulo, através do metrô de São Paulo, realiza, ele busca ser efetivado em aproximadamente 24 meses.
Todo sistema de segurança tem uma integração com inteligência artificial. Consegue identificar anormalidades e gerar um alerta para a central. E assim, agiliza o trabalho dos agentes de segurança.
Que o sistema, ele abarca uma tecnologia bem atual, moderna, no mundo como um todo, que ele consegue fazer uma convergência em diversas informações em segundos para que se possa chegar a determinadas conclusões para a atuação presencial das equipes de segurança para as equipes que estejam nas estações, que estejam na operação. Então, ele é bastante efetivo, bastante eficiente.
A alta tecnologia permite também ajudar na identificação de pessoas desaparecidas por meio de cruzamento de informações em tempo real. Ainda de acordo com Alexandre Baldi, é uma ferramenta que anda junto com a Secretaria de Segurança Pública.
Mas um grande elemento, né, um complemento das ações do combate ao crime, no combate à criminalidade, no combate à violência, no combate à violência das mulheres, do assédio sexual, enfim, de todos os pontos que a segurança pública neste momento visa e luta para combater.
A implantação das câmeras será de forma gradual, assim como a substituição dos equipamentos analógicos por digitais. Esse monitoramento, segundo o advogado especialista em direito digital, Luiz Augusto Durso, não infringe a privacidade do cidadão.
Como essas imagens que estão aí na rua, no metrô, são utilizadas para a segurança pública, ela não vai infringir nenhuma garantia ou direito do cidadão, porque ela está ali em razão da segurança das pessoas.
Agora, o metrô prepara o data center para aumentar a capacidade de armazenamento das imagens para até 30 dias.
4 horas e 55 minutos, 5 para 5, e a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho você acompanha o 3 em 1. Obrigadão pela companhia. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan News. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan News.
6 semanas depois da vacinação em massa em Botucatu, no interior de São Paulo, a cidade registra redução de 71% nos casos de Covid-19. O município é alvo de um estudo feito pelo Ministério da Saúde com a vacina AstraZeneca. Até agora, 77 mil moradores foram imunizados com a primeira dose, mais da metade da população. A segunda dose deve começar a ser aplicada em agosto. De acordo com a Prefeitura de Botucatu, entre os dias 20 e 26 de junho, foram registrados, em média, 283 casos da doença. 15 dias antes, o número era de 988 notificações. Os indicadores de internação também apresentaram queda. Na última sexta-feira, eram 50 pessoas internadas, cerca de 46% a menos do que em 9 de junho, quando 92 estavam hospitalizadas. A pesquisa também avalia as cepas do novo coronavírus. Após vacinado, o morador deve assinar um termo para autorizar, em caso positivo de Covid-19, os procedimentos para fazer o sequenciamento genético do vírus. Um estudo similar foi realizado com a vacina Coronavac, no município de Serrana, também no interior de São Paulo. Feita pelo Instituto Butantan, a pesquisa apresentou resultados positivos, com queda de 95% nas mortes, 86% nas hospitalizações e 80% nos casos sintomáticos.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos.